Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, de todas as lições que aprendemos com a vida do Salvador, nenhuma é mais clara e poderosa do que a lição da obediência. No Conselho Pré-Mortal do Céu, Lúcifer rebelou-se contra o plano do Pai Celestial. Aqueles que seguiram Lúcifer terminaram e encerraram o seu progresso eterno. Tomem cuidado com quem vocês falam, com quem vocês seguem. Então Jesus expressou o seu compromisso de obedecer, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade e seja tua a glória para sempre. Ao longo do seu ministério, ele sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. De facto, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porque o nosso Salvador foi obediente, ele expiou pelos nossos pecados, possibilitando a nossa ressurreição e preparando o caminho para que retornemos à presença do nosso Pai Celestial, que sabia que cometeríamos erros ao aprendermos a obediência na mortalidade. Quando obedecemos, aceitamos o seu sacrifício, porque cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Jesus ensinou-nos a obedecer com uma linguagem simples e fácil de compreender. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E também, vinde e segui-me. Quando fomos batizados, tomamos sobre nós o nome de Cristo e fizemos convênio com Deus de ser obedientes até ao fim da nossa vida. Todos os domingos renovamos esse convênio batismal, tomando o sacramento e testemunhando que estamos dispostos a guardar os mandamentos. Procuramos obter perdão de quaisquer pensamentos, sentimentos ou ações que não estejam em harmonia com a vontade do Pai Celestial. E ao arrependermos-nos, afastando-nos da desobediência e voltando a ser obedientes, mostramos o nosso amor por Ele dessa forma. À medida que vivemos o Evangelho, progredimos na nossa compreensão da obediência. Às vezes podemos ser tentados a praticar o que eu chamo de obediência do homem natural, a qual rejeita a lei de Deus em favor da própria sabedoria e dos desejos pessoais, ou até da popularidade. Como isso é amplamente praticado por muitos, essa perversão da obediência rebaixa os padrões de Deus na nossa cultura e nas nossas leis. Às vezes, os membros exercem a obediência seletiva também. Afirmam amar a Deus e honrar Deus, mas escolhem, no entanto, e selecionam quais dos seus mandamentos e quais dos seus ensinamentos e quais os conselhos dos seus profetas vão seguir plenamente. Alguns obedecem seletivamente porque não conseguem perceber os motivos todos por trás de um mandamento. Assim como as crianças, os filhos, nem sempre sabem os motivos das regras impostas pelos seus pais. Mas sempre sabemos o motivo pelo qual seguimos o profeta, porque esta é a Igreja de Jesus Cristo. E é o Salvador que dirige os seus profetas em todas as dispensações, À medida que a nossa compreensão da obediência se aprofunda, reconhecemos o papel essencial do arbítrio. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes ao seu Pai no céu, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus não passou por cima do arbítrio do Salvador, mas misericordiosamente enviou um anjo para fortalecer o seu filho amado. O Salvador passou por outro teste no Gólgota, onde poderia ter convocado e chamado legiões de anjos para tirá-lo da cruz. Mas ele fez a sua própria escolha de suportar obedientemente até ao fim e de completar o seu sacrifício expiatório, mesmo que isso significasse grande sofrimento e morte. A obediência espiritualmente madura é a obediência do Salvador. Ela é motivada pelo verdadeiro amor ao Pai Celestial e ao seu Filho. Quando estamos dispostos a obedecer, como fez o Salvador, apreciamos imensamente as palavras do nosso Pai Celestial. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e ansiamos por ouvir, quando estivermos na presença do nosso Pai Celestial: Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A decisão de usar o nosso arbítrio para obedecer significa fazer o bem e esperar os efeitos. Exige autodomínio, gera confiança, felicidade eterna e um sentimento de realização para nós e pelo exemplo para as pessoas ao nosso redor. E sempre inclui o profundo compromisso pessoal de apoiar os líderes do sacerdócio e de seguir os seus ensinamentos e conselhos. Ao decidirmos se vamos obedecer ou não, sempre é útil lembrar as consequências das nossas escolhas. Será que Lúcifer e os seus seguidores compreendiam as consequências da sua decisão de rejeitar o plano do Pai Celestial? Se compreendiam, porque é que fizeram essa escolha terrível? Bem, poderíamos fazer a mesma pergunta a nós próprios. Porquê é que alguém entre nós escolheria ser desobediente se conhecemos as consequências eternas do pecado? As Escrituras fornecem-nos uma resposta. Um motivo pelo qual Caim e alguns dos filhos de Adão e Eva decidiram ser desobedientes foi porque amaram Satanás mais que Deus, mais que a Deus. O nosso amor pelo Salvador é o ponto-chave da obediência semelhante à dele. Ao esforçar-nos para ser obedientes no mundo atual, declaramos o nosso amor e o nosso respeito por todos os filhos do Pai Celestial. Contudo, é impossível a esse amor ao próximo modificar os mandamentos de Deus que nos foram dados para o nosso bem. Por exemplo, o mandamento: não matarás, nem farás coisa alguma semelhante, baseia-se na lei espiritual que protege todos os filhos de Deus, até os que não nasceram. A longa experiência mostra que quando ignoramos essa lei, o resultado é um sofrimento imenso. Contudo, muitos acreditam que é aceitável dar fim à vida de uma criança que ainda não nasceu, por motivos de preferência ou conveniência. A racionalização da desobediência não muda a lei espiritual ou as suas consequências, mas conduz à confusão, à instabilidade, a perdermos-nos por caminhos estranhos e ao sofrimento. Como discípulos de Cristo, temos a sagrada obrigação de apoiar as suas leis e os seus mandamentos que aceitamos. Em dezembro de 1831, alguns irmãos foram chamados para ajudar a amenizar alguns sentimentos hostis que estavam a ser desenvolvidos em relação à Igreja. Por meio do profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu-os de modo incomum e até surpreendente. E cito, confundi os vossos inimigos. Convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular. Portanto, que exponham eles os seus fortes argumentos contra o Senhor. Arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio devido tempo será confundido. Portanto, guardai os meus mandamentos. Eles são verdadeiros e fiéis. Fim de citação. As Escrituras estão repletas de exemplos de profetas que aprenderam as lições da obediência por experiência pessoal. Joseph Smith aprendeu quais eram as consequências de ceder à pressão do seu benfeitor, amigo e escrevente, Martin Harris. Em resposta às súplicas de Martin, Joseph pediu permissão ao Senhor para emprestar as primeiras 116 páginas manuscritas do Livro de Mormon, de modo que Martin pudesse mostrá-las à família dele. Mas o Senhor disse a Joseph que não. Martin rogou a Joseph que pedisse novamente ao Senhor. Depois do terceiro pedido de Joseph, o Senhor deu permissão para que 5 pessoas específicas examinassem o manuscrito. Num convênio extremamente solene, Martin comprometeu-se a cumprir aquele acordo. Quando chegou à sua casa e foi pressionado, ele esqueceu-se do seu solene juramento e permitiu que outras pessoas vissem o manuscrito. Como resultado disso, por meio de um estratagema, o manuscrito foi tirado das suas mãos e perdeu-se. Como consequência, Joseph foi repreendido pelo Senhor, sendo-lhe negada a permissão de continuar a traduzir o Livro de Mormon. Joseph sofreu e arrependeu-se da sua transgressão por ceder à pressão de outras pessoas. Depois de um tempo, foi permitido a Joseph que retomasse o seu trabalho de tradução. Joseph aprendeu uma lição valiosa de obediência que lhe foi útil pelo restante da sua vida. O profeta Moisés deixou-nos outro exemplo. Quando Moisés obedientemente se casou com uma mulher etíope, Miriam e Arão falaram contra ele. Mas o Senhor repreendeu-os, dizendo, boca a boca falo com Moisés. O Senhor usou esse incidente para ensinar os membros da Igreja da nossa dispensação. Em 1830, Hiram Page afirmou receber revelação para a Igreja. O Senhor corrigiu e ensinou aos santos o seguinte, tu serás obediente às coisas que eu der a Joseph, tal como a Arão, porque ele as recebe, tal como Moisés. A obediência resulta em bênçãos, traz bênçãos, e quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. A obediência é ensinada pelo exemplo, pelo modo como vivemos, ensinamos os nossos filhos. Aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. A obediência torna-nos progressivamente mais fortes, capazes de suportar com fidelidade testes e provações no futuro. Sim, a obediência no Getsemane preparou o Salvador para obedecer e perseverar até ao fim no Gólgota. Meus amados irmãos e irmãs, as palavras de Alma expressam os meus sentimentos. E agora, meus amados irmãos, eu vos disse estas coisas a fim de despertar em vós o senso do vosso dever para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante Ele. E agora quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos. Presto o meu testemunho especial de que o nosso Salvador vive. Por Ele ter obedecido, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o nosso Salvador. Oro para que o amemos tão profundamente e creiamos nele tão plenamente, de modo que também obedeçamos e guardemos os seus mandamentos e voltemos a viver com Ele para sempre no reino do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.